Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória. Beleza, galera? Programa A Hora da Música, patrocínio Lei Rubem Braga. A gente tá gravando aqui no Fonte Hub. Os artistas de hoje é um produtor cultural genial, que eu gosto muito dele, lá de Viana. E a nossa cantora do Carmo, Eric. Pô, Eric, maior prazer estar aqui. Obrigado pela presença.
Pelo convite.
Então, o programa A Hora da Música, ele tem essa coisa de juntar, sabe, a quem tá fazendo a cultura também. E a hora que eu conversei com o Alessandro, a gente estava pesquisando algumas pessoas que trabalham bem com essa coisa da cultura dentro do estado. Pô, o Eric está lá, um dos nomes que a gente sabe que a gente foi visitar a Casa Raiz, tudo. Então, quero começar falando com o Eric para depois direcionar para do Carmo, que é do Carmo também é um artista que eu acabei conhecendo depois que eu conheci o Eric, porque por causa do Subúrbio, né, o projeto Subúrbio. Vamos falar um pouco do projeto Subúrbio?
Vamos. E o Subúrbio é esse trabalho mesmo, de estar apresentando os artistas que nós temos aqui na periferia, né, cara? Então é a do Carmo, excelente artista aí, que levou o Subúrbio. A gente ficou muito feliz, muito mesmo.
O Subúrbio é na Casa Raiz. O que é a Casa Raiz ali em Viana? Ali?
Então, a Casa Raiz é um espaço cultural independente dentro de Viana. Viana, que é um território assim, que carece muito de cultura, de acesso cultural. A Casa Raiz é o primeiro espaço cultural ali que está fornecido oficinas, eventos culturais, festivais. Viana sempre careceu de um espaço como esse, que não só produzisse, mas também juntasse os artistas, né? Fosse como um catalisador, porque ali dentro da Casa Raiz os artistas se reúnem, conversam, trocam ideia. rola essa conexão entre eles até para projetos futuros. Então a Casa Raiz serve como essa plataforma aí cultural para o Espírito Santo, para Viana, para todo o Brasil.
Na última vez que eu estive lá, engraçado, eu encontrei com o Sagaz lá, do Suspeito na Mira. A gente conversou um pouco ali sobre alguns projetos que ele fazia ali. Eu não sei se ele estava pondo som ali.
Então, ele estava colando com a gente. O Sagaz, ele foi jurado do Soulburbio.
Ah, isso aí, então, pode crer.
Ele foi jurado do Soulburbio. Antes ele tinha colado lá no Viana Soul, que foi um evento anterior, o Soulburbio. Aí ele fez um grafite maneiro lá na casa.
É,
aí de lá
é
pra cá
grafite.
A gente veio nessa parceria aí.
Então, o Soulburbio. Vamos puxar um pouco pra educar. O Soulburbio destacou algumas pessoas em estilos. Como que funcionou?
Então, o Soulburbio, ele foi um evento, um festival voltado ali pro rap, pro trap, pro R&B. Voltado mesmo pra música periférica, né?
Legal.
Nesse primeiro momento.
E daí, nesses destaques, quem que você pode falar pra mim?
Então, ó, destaque, a vencedora aí, que estamos com a do Carmo. Tem também a galera do 15 no Pente, que, pô, é um trio bravo, meu irmão, muito maneiro. Tem a iKaren também, que ficou ali no terceiro lugar, também uma artista, cantora, feminina, revelação, muito boa também, que tá vindo aí com novas produções, com coisa nova. Ela é uma artista nova na cena e ela vai chegar também. E tivemos outros artistas também passando nesse dia na Casa Raiz, que foi o Dryson, que é um artista muito bom também de rap. Tivemos, me lembra aí, que foram tantos artistas. Foram 15 artistas que se passaram.
Caramba,
né,
que legal, festival grande.
Entendeu? Durou aí 4 semanas, então foi um festival bem grande, passando artistas de toda a Grande Vitória. Por exemplo, nós tivemos artistas de Guarapari, Iriri, Vitória, Serra, Viana, Cariacica e Vila Velha. As 7 regiões tinha artista.
Legal,
então conseguiu
legal.
Abranger bastante aí a cena.
A música que você fez lá foi qual?
Ah, foram 2 finais de semana, né? E aí foram eliminatórias. Aí eu fiz Campo Minado, que foi meu primeiro single, que eu lancei nas redes e YouTube. E não sei se eu cantei Brasil Favela.
Acho que no primeiro, segundo, mas eu lembro.
Foi, fiz Flush, fiz as músicas que estão no Spotify e fiz uma especificamente, eu acho que foi assim, foi a que eu fechei com chave de ouro, especificamente para o Soulburbio.
Caramba, você sentou para escrever uma música que...
Foi.
Legal. E quando você pensa em composição, assim, você vê em rap na cabeça, você não procura saber?
Cara, muito doido que não.
Não?
Não. E eu não sou, eu falo que eu fui abraçada pelo rap.
Ah, ok.
Porque eu não compunha rap.
Você não vem da escola do rap.
Não, meu negócio era sentimental, aquelas musiquinhas ali, sabe, de amor, aquele lance e tal. E aí, o WI lá de Piuma, eu acho que em 2020, 2021, me chamou, falou, pô, então, você tem uma voz legal, você não quer vir aqui fazer uma dobra, né? Aí eu falei, pô, demorou, mas eu vou escrever a música. Aí escrevi a música. E aí a gente lançou Falei Pra Ela, que foi uma música que teve uma repercussão bem legal até. E aí depois disso comecei a fazer mais rap e a receber convites também pra fazer mais.
Tem mais rap. E aí o rap entrou na vida.
Entrou. Mas agora a gente vai lançar um disco, né, pela Secult aí, chamado Ileocum, que ele traz muita regionalidade e ele não é dessa vertente do rap, é da vertente de música de macumba, Ijexá.
Que legal.
É, e outras
potência,
coisas.
Potência, tá? Potência.
E eu senti o violão, pegada de violão bem brazuca mesmo, achei legal isso. Qual que é essa sua, sabe, o aprendizado, como é que pintou essa coisa da música?
Então, eu venho de uma família que é todo mundo músico, né? É, o meu pai foi puxador de samba, ele é compositor também. Ele não tem isso como profissão, é mais hobby, mas ele, durante muito tempo da vida dele, foi puxador de samba.
Que legal,
cara. E os meus irmãos são... eu tenho um irmão que é professor de música, tenho outro irmão que é um puta de um instrumentista também. Então é tudo meio dali.
A família tá tudo ali. É. Então você cresceu ali com o violão no sofá, com as coisas acontecendo. Então...
Foi, aprendi assim.
Você chegou a estudar música?
Não, já... E é muito doido, porque toda vez que eu tento ir pra esse lado, acontece alguma coisa de errado.
Daí você vai... Mas é legal como você tem essa sabedoria. Eu acho que os estilos, elas são só caminhos, porque, né, você acaba que tem uma facilidade para fazer outros caminhos, porque você já começou com música brasileira, com coisa... Porque às vezes as pessoas começam com outro estilo de música, e tem dificuldade para chegar na música brasileira. E quando o cara já começa com música brasileira, para ele chegar em outros estilos é muito mais rápido, muito mais fácil. As coisas que a gente faz no Brasil tá muito linkado com as coisas que fazem no mundo, independente de você tocar jazz, ou se você tocar rock, se você tocar, né, legal pra caramba. Vamos falar de novos projetos. Como que tá os novos projetos? Quais são as ideias?
Então, estamos aí produzindo agora, fomos aprovado a segunda edição do Soubúrbio para estar executando lá na Casa Raiz ali no mês de fevereiro e março. Mas esse ano, para esse ano de agora, a gente tem alguns projetos para estar executando, como o Dia de Aquilombar, que foi aquele evento que você foi. Temos o Viana Soul, que é uma versão do Soubúrbio, porém só para a galera de Viana, só para os artistas de Viana.
Legal.
E aí o artista que passa ali em primeiro lugar, automaticamente ele está selecionado para o Soubúrbio, entendeu? Então também já serve como uma plataforma ali de alavanque, né, para os artistas vianenses. Então temos esses dois projetos. Temos projetos de programação continuada dentro da Casa Raiz, com a Secult, estamos ainda resolvendo as documentações. E fora ainda os projetos da galera que também trabalha ali junto com a Casa Raiz, o coletivo Format, tem a Stephanie também com o coletivo dela, então tem diversas coisas acontecendo.
São
lá
vários
na casa.
Coletivos juntos, né?
É isso aí.
Alessandra conheceu você ali no Sesc, cara. Você achou que foi bom aquele curso ali do Sesc? Sesc Glória acaba sendo sendo um bom encontro.
Um encontro, isso aí. Por estar lá no Sesc, né? O Sesc Cultural. A gente teve a oportunidade de estar produzindo um evento lá dentro do Sesc. Então, assim,
foi legal,
muito legal, do Herança. Lotamos o Sesc, o pessoal preocupado, achando que não ia dar ninguém. Meu irmão, lotou, foi muito maneiro. Então, serviu também para estar juntando essa rede de contatos, tá? Se aproximando, conhecendo a Alessandra, a gente está conhecendo algumas pessoas lá do Sesc.
Você acha que às vezes, por estar em Viana, porque é longe demais das capitais, acho que por estar em Viana, às vezes, é difícil?
É difícil. Se a gente fica fora do eixo ali, então acaba sendo bem complicado a questão do acesso, da locomoção, da visualização, do pessoal ir também lá para a cidade, prestigiar.
Verdade.
Então, acaba sendo um pouquinho mais difícil. Mas a gente está aí para quebrar tudo
e vambora. Tá certo. No carro, quais são os seus singles? Eu queria dar uma passada rápida aqui. Porque eu sentei para dar uma olhada, você tem muita coisa.
Tem gente que tenta fazer, né?
é sensacional, cara. Essa música que a gente tocou aqui, chamada Saudade, que a gente, legal pra caramba. Então, como é que tá? Como que estão os seus singles? Vocês já estão no Spotify, se a gente procurar?
Tá lá. Meu Spotify é Do Carmo.
Do Carmo?
Do Carmo Oficial.
Ok.
E aí a gente tem... Vamos lá. A gente tem Campo Minado...
Essas músicas do Subúrbio estão no Spotify já?
Essas ainda não.
Ainda
a gente
não. Tá
não?
Sendo produzida ainda, o EP. Quase.
Legal.
Quase.
Vem um EP chamado 24 Horas, que é um EP... É love song. Blues ali, uma pegada de jazz
meio
também.
Meio... Ok.
E aí, no Spotify, a gente tem o EP, né? Tem o EP Detalhes, que foi lançado esse ano. Mas também tem no YouTube, tem os videoclipes que a gente produziu.
Legal.
Campo Minado, que foi completamente independente e que foi o primeiro. Salve, que a gente teve a Paulo Gustavo aí, que tá no Festival de Cinema de Vitória.
Legal pra caramba.
Lindo clipe, lindo.
A gente gravou ele em Guarapari, foi emocionante, assim, porque a gente teve total apoio da comunidade e a gente procurando uma casa pra gravar. E aí passou um pescador na rua, falou, não, vamos lá na minha casa. Chegamos lá, a casa do cara dentro da maré, assim.
Que massa!
Muito fantástica.
Produção foi de quem?
Sonora Filmes.
Sonora.
Sonora. Mas, assim, uma galera que falou, pô, vamos fazer de amigos mesmo, assim. Vamos fazer. Entendeu? E aí a gente teve a Tamires como fotógrafa. E Liliu, que foi o cara que dirigiu. E o resto foi na raça mesmo.
Essa é a música...
Salve.
Isso. O resto das músicas que estão no Spotify. Salve. O trabalho novo agora, Saudade, está no Spotify?
Saudade está no Spotify. Lançou sexta-feira agora.
Sexta-feira agora, então ela está quentinha no Spotify.
Está quentinha, vamos ouvir.
Vamos ouvir.
Manda para sua saudade. Marca a gente lá no Instagram.
É, a do Carmo no Instagram, você é muito de Instagram ou não?
Eu sou muito low profile. Muito. Mas assim, tento postar diariamente. Alguma coisa sempre tem.
E como a gente acha lá? Do Carmo Oficial.
Do Carmo Oficial.
Legal, porque do Carmo não tem muito o que correr atrás, não. Você bateu do Carmo lá, acho você.
Era a Evelyn, né? Evelyn do Carmo. Ah. Aí eu falei, pô, é muito grande. Vamos pôr um negócio mais...
Do Carmo ficou legal, pô.
Mais
legal.
Objetivo. Massa.
Então, essa, tipo assim, se a gente procurar, por exemplo, do Carmo no Spotify ou no YouTube, do Carmo tá lá, tá o trabalho lá.
Tá lá, vai aparecer.
Ok. Próximos trabalhos...
24 horas, EP 24 horas, que sai agora, é a premiação do Soulburbio e produzido pelo M5.
M5, é da onde, M5?
O M5 é um grande produtor, abraço M5. Ele é da TG Black, hoje ele se localiza ali em Cariacica, como que é o nome daquela região?
Rio Marinho.
É, o M5 já tá aí na cena rap, já tem uns 15 anos, é um cara que tem muita produção dele rolando, é um grande parceiro da Casa Raiz. Ó, vale a pena também trazer ele,
né?
É meio difícil, mas vale a pena aí.
Mas é legal
chamar,
pra poder
trazer
ter,
ele.
É, porque deve estar com a galera mais
recente. Cara, tá sempre trabalhando 24 horas, sério, é o professor Xavier do rap.
É impressionante como tem bastante rap, né, cara, no Espírito Santo. Sim. Acho que tem uma galera, o trap chegou, tomou conta, né, porque o trap no Espírito Santo é muito forte. E os produtores novos, cara, porque essa área dentro da internet, eles são bons com isso, cara. Então, tipo, pra gente que é das antigas, assim, a gente não tem muito acesso às vezes. Mas a galera nova, cara, tem uma facilidade pra poder espalhar a música muito mais rápido. A coisa de você tá fazendo um som hoje aqui, mas, sabe, tipo, um produtor lá de São Paulo tá colocando outro beat, outro produtor lá da Bahia tá colocando outro. É muito legal. É muito legal isso, que pra gente a gente fala, pô, mas você gravou onde? Não, eu gravei lá em Fortaleza. Cara, você foi lá pra Fortaleza? Não, ele mandou.
Mandou, deu o áudio.
Tem isso que você tem?
Tem, inclusive, o disco que a gente vai começar a produzir agora, ele é feito dessa maneira. É feito com o João, que é lá de São Paulo.
Tô te falando.
E eu sou daqui, aí a gente vai tentar fazer isso da melhor maneira possível. Tem músicos que não são daqui, o cara que vai fazer a massa é lá dos Estados Unidos, então assim...
Caramba, daí...
Mas é ótimo, né? Porque é...
É ótimo, você acaba tendo um contato com pessoas diferentes, produtores diferentes, que acaba linkando, às vezes, que o cara não conhecia um não conhecia o outro, né? E com histórias diferentes, com ideias diferentes, às vezes com equipamento que a gente não tinha um acesso aqui, agora tá mais fácil. Essa coisa de música tem que ser assim mesmo, cara. Tem que
espalhar, e é isso.
Tem que espalhar, cara, porque... Você acha que a cena hoje, capixaba, tá legal? Você acha que tem muita coisa acontecendo, a gente tá num momento bom?
Pô, eu acho que tá ótimo, eu acho que tá rolando muito incentivo, o que é muito importante.
Verdade.
E eu acho que tem artistas, assim, da primeira qualidade, e isso também é muito legal. E eu acho que a galera tem se abraçado, que é muito importante, assim.
Você acha que essa galera mais nova, elas estão mais juntas, tá?
Eu acredito.
Tá um ouvindo o outro.
Eu acho que sim. Assim, tem uns que não, né? Mas eu acho que toda área é assim.
Toda área é assim, é.
Aí eu acredito, eu tenho visto muito isso, assim, que ultimamente a galera tem se juntado, tem feito mais coisa junto. E eu acho que isso é muito importante, essa união.
Quem teve aqui foi a Anastácia, e você comentou que você tem uma música sua que ela gravou, é isso? Ou são uma música junta?
É, a gente tem algumas duas composições juntas.
Sensacional.
Que, inclusive, Brasil Favela foi a minha música de trabalho do ano passado.
Ah, e é com a Anastácia.
É, e ela tá no disco também, é uma música que foi muito importante pra mim. E tem Água de Sal, que é a música que a Anastácia levou, né? E chegou até a Martinália, Maíra Freitas.
Ah, que legal. E a Martinália gravou.
Gravou junto com a Jazz das Minas. E assim, sensacional.
E é um samba.
É um samba. Na real, era uma bossa. Uma bossinha ali, pequenininha. Aí, pô, quando eu ouvi, assim, elas deram só potência, né?
É.
E a música ficou assim, eu falei... Caralho! Massa, chorei igual criança quando
legal,
vi.
Legal, cara. Então, tipo, Então você grava samba também, né? Porque vem da família ali, você acaba fazendo algumas coisas que...
É, eu faço... Eu tive experiência já de compor samba enredo, né?
É mesmo?
Para alguns blocos de carnaval e escolas de samba de Guarapari.
Que legal.
E fiz o carnaval deles no ano passado também, como intérprete.
Como intérprete.
E tem um projeto de roda de samba, que é o Samba da do Carmo, que a gente leva aí. A gente já levou para Anchieta, Iriri, Caparaó.
Que legal, pô. Aí...
Não é brincadeira, não.
Não é brincadeira, mas... não. Tô te falando, cara. E, tipo, eu acho legal porque você tem uma vivência de musicalização dentro de casa, né? Então, ainda mais cantor de samba, seu pai era cantor de samba. Então, eu imagino que deve ter uma voz, potência de voz. Tinha uma cobrança ali na sua casa quando você começava a cantar alguma coisa?
Então, a cobrança não, mas rolava uma competição, né? Porque assim, pô, todo mundo bom, eu achava todo mundo assim, cara, toca pra caramba, pô, vou tocar melhor. Aí, ficava nesse negócio, assim, mas, pô, assim, meu pai, ele é um compositor maravilhoso, maravilhoso mesmo. E eu me espelho muito, assim, nele e nas composições que... Ele tem os caderninhos guardados.
Ah, né? Que legal. Ele mostra pra você as composições?
E mostra, grava coisa, aí entra. Porque ele ainda é do CD, né?
Ah,
a gente entra no carro assim, ele, olha aí o que eu gravei. Oh. Aí ele bota lá, a gente vai ouvir.
Que legal, cara. Isso. Então quer dizer que ele tem coisas lá que é inéditas. De repente pode pintar de gravar, hein?
Muita coisa, ele tem muita coisa. E é bom, né? Porque é meu pai, não. É bom. E assim... Super. Vamos embora, né? Vamos fazer.
Que legal, cara. Então, te falando, é mais legal, porque essa coisa da família, porque às vezes eu sento aqui para conversar com algumas pessoas e o cara não tem uma estrutura de artista na família, né, cara? De uma pessoa que tem aquela vivência. E o pai, quando vê algumas coisas aparecendo assim, tipo assim, a do Carmo gravou a primeira, né? Para ele, cara, deve ser sensacional. Para ele, né? Deve ser o maior incentivo. Bora do Carmo.
Ele é, mas ele é crítico, né? Mas ele se amarra. Aí ele fica bem assim, podia dar uma melhoradinha aqui. Né? Mas tá bom, você tá começando, tá bom.
Tá bom.
Mas ele se amarra, pô. Inclusive, às vezes eu quero escrever um negócio que eu não tenho conhecimento e eu sei que ele tem. Muito, muito da história, assim, do Espírito Santo. Às vezes eu quero escrever alguma coisa que tenha a ver com isso. E aí aí já lembro. Pô, ele escreveu um samba e no ano de tal, não sei o quê. Aí eu, pô, pai, então, tem como você me ajudar com isso aqui? Aí ele vai e fala, toma. Aí ele vai lá e manda. Aí a gente estuda, né, e vai lendo.
Que legal.
Tem muito disso.
E você ter essa preocupação também pra quando você escrever alguma coisa, não escrever fora do...
É, não. Tem que entender o que é que eu tô falando.
É. Tem que ter. Tá certo.
Ou não, né? De repente só sentir
só
mesmo,
vai,
né?
Não, mas olha, a gente que trabalha, tô fazendo pós-graduação em performance. E das coisas que a gente aprende lá é que a gente tem que estudar um pouco a composição, o artista, antes de querer tocar uma composição, para você saber o ambiente que ele estava, para você saber um pouco da história da música, para você conhecer como que era. Porque isso ajuda na hora de execução, na hora de tocar uma música.
Entender, né?
Entender o conceito. A gente estava, por exemplo, tocando Ponta de Areia, do Milton, e daí eu fui procurar saber o que era Ponta de Areia. E daí eu entendi que era uma cidade, que o trem passava ali, o trem não passa mais... Então, a cidade foi ficando uma cidade abandonada. Então, tudo... É engraçado que daí, quando você ouve a música, você ouve com outro sentido.
Outro olhar.
Você olha, você tenta... Não que você olha com o olhar do compositor, mas tipo, você olha com um pouco o pensamento, um pouco daquele momento do compositor quando estava escrevendo a música. Então, esse tipo de coisa ajuda na execução, pro cara que vai fazer a execução, né, cara? E tem isso, o compositor também faz isso. O compositor pensa um pouco na hora que você está escrevendo. E ainda mais assim, igual você falou assim, não, a gente vai lá buscar fazer uma pesquisa. Eu falei assim, caramba, não tá de bobeira, porque tem que saber o que está falando para poder cantar também com o sentimento certo. Né?
Eu faço, mas não é tudo. Tem coisa que só vem. Tem coisa que às vezes eu tô dormindo.
Mas sabe quando você tá. Acordou com uma história?
É. Quando você tá quase pegando o sono, assim, sabe? Aí vem a parada aí, tem que acordar. Fala, não, vou gravar, porque amanhã eu vou esquecer.
Aí você grava o celular.
Pô, tudo. Aí no outro dia eu olho, pô, mas tá pronto.
Caramba.
É, acontece também. É mesmo, que presente, legal. Né?
É, vem um anjo cantar com você, ó, essa daqui, ó. É legal pra caramba isso aí, hein? E o celular salva, né?
Salva, salva quando consegue acordar, né?
Porque depois que acordou, não consegue mais, né? Não esquece. Mas o celular hoje em dia, pra gente que trabalha com sei lá, criação, é o tempo todo, né, cara?
É.
Sempre pinta uma ideia ali, você...
Salva já, muito, muito.
Você já grava ali, cantou ali.
Escreve um pedacinho ali de letra. Pô, isso aqui dá uma música. Aí escreve um pedacinho só, aí depois vai, desenvolve, senta e fica...
Legal.
Horas ali tentando até sair.
Às vezes é só uma ideia, né? Às vezes é só uma ideia só e pra poder chegar na música. Vamos, Eric, pra gente achar o Eric nas redes sociais.
Vamos lá. O primeiro é @casaraiz, com K.
Isso, porque é o Casa Raiz.
Que é o espaço cultural, onde que a gente tá executando vários projetos. Aí de lá você vai conseguir acessar vários outros. Tem o Soubúrbio, que é soubúrbio.es, né? Que se aí você vai acessar lá o festival, saber da próxima etapa. E tem meu Instagram também, não menos muito importante, Eric Zibral. Mas o qual que vocês têm que acessar é Casa Raiz e Soubúrbio lá, que vocês vão encontrar as produções todas.
Instagram, o seu Instagram é mais pessoal.
Pessoal. É. Acaba virando profissional também, que acho que eu tô vivendo 24 horas de cultura, minha vida se relaciona com cultura.
Verdade,
também,
né, cara?
Assim,
o trabalho
assim,
se mistura com o dia a dia.
Vida, ainda mais que tem a Stephanie também, que também tá na mesma área. Então a gente, assim.
Você acorda... mora na Casa Raiz?
Não, próximo.
Próximo.
Casa Raiz
ah,
é
okay.
Só o espaço, mas é bem próximo, assim, coisa de uns 3, 4 quilômetros.
Só
de
uma
distância.
Curiosidade minha, o Casa Raiz, ele. Você morava lá?
Não, nunca cheguei a morar lá, não. Nunca. Mas já morei no bairro.
Ah, ok, ok.
No bairro bem próximo ali, a Casa Raiz. Então, conheço toda aquela região ali desde sempre.
Como pintou a Casa Raiz?
Então, foi uma loucura, assim. Pandemia, né? Período pandêmico, né? A gente ali desempregado, sem saber muito o que fazer. Eu e a Stephanie com várias ideias na cabeça de projetos. Falei, cara, como que a gente vai fazer tudo isso? Aí fizemos algumas viagens. Patrimônio da Penha, fomos a alguns restaurantes, alguns espaços por aqui, aí veio, falei, cara, vamos montar um espaço cultural onde a gente vai trazer os artistas, vamos fazer isso e aquilo, sem conhecer muita gente, não conhecíamos esse tanto de artistas que a gente conhece hoje. Foi tudo através da Casa Raiz mesmo. Falei, vamos começar. E foi embora.
Casa Raiz é um ponto de cultura?
Ponto de cultura, isso aí. Hoje nós somos um ponto de cultura, certificado pelo Ministério da Cultura.
Legal,
tudo ok.
Mas... Cara, queria agradecer a presença de vocês, cara. Sensacional, pô. Do Carmo, obrigado a presença.
Obrigado a você.
Nossa, demais. Pô.
Pô, adorei o papo, cara. Dá pra gente ficar falando aqui três
dias.
Sim,
já passou
muita
rapidinho.
É, obrigado a presença. Sucesso pela Casa Raiz.
Que agradeço.
Sucesso do Carmo.
Gratidão, sucesso pra nós.
Isso aí. Isso. A hora da música. Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.